que, através de uma iniciativa legislativa que consolida uma manta legislativa bastante extensa, que procura simplificar procedimentos, mas que também não deixa de rever regimes jurídicos que se afiguram, em alguns casos, já desadequados ou, noutros, não suficientemente detalhados na prestação de contas e no acompanhamento, e por isso deve ser saudado pelo avanço significativo que traz ao setor. Mais do que apenas atualizar regimes antigos, o que se propõe verdadeiramente é encarar como é que deve ser o relacionamento do Estado e das instituições públicas com aquelas entidades que, sim, colaboram com a administração pública na realização dos seus fins e, por essa razão, lhes deve ser reconhecida a utilidade pública. O velhinho Decreto-Lei 470-77, se quer dizer velhinho é abusivo, é só 3 anos mais velho do que eu, e, portanto, nesse sentido não será assim tão antigo quanto isso, está claramente desajustado a um tecido também das instituições públicas que mudou, a uma rede de autarquias locais que, como já foi referido, também tem um papel muito importante na linha da frente do relacionamento com estas entidades e que todos devem ser convocados para a discussão deste mesmo regime. Dito isto, é importante não perder de vista que a concessão do Estatuto de Utilidade Pública, apesar de poder ter, obviamente, muitas vezes uma dimensão simbólica, uma dimensão que para as instituições é importante pelo reconhecimento e pelo mérito que lhes acarreta, também tem uma consequência importante no domínio da despesa pública vertida nos benefícios fiscais de que são titulares. E, nesse sentido, ter um regime que é, por um lado, disciplinador, por um lado, que permite a fiscalização, por outro lado, também permite efetivamente verificar se os pressupostos da concessão se mantêm, faz todo o sentido. E é por isso que é um pouco estranho algumas intervenções que já ouvimos. O Sr. Deputado Cancela Moura há bocadinho dizia que era ilógico continuar a comprovar-se a cooperação com a administração pública. Não, faz todo o sentido continuar a comprovar-se a cooperação com a administração pública, porque é precisamente essa cooperação que justifica que desapareça, ou que pelo menos seja transferido do erário público, uma verba que entraria nessa esfera por via do pagamento de impostos e de taxas, ao invés de ser alocada àquela entidade. E se aquela entidade desempenha e deve continuar a desempenhar uma missão de utilidade pública, deve por isso ser reconhecido e, portanto, revisitá-lo efetivamente faz sentido, porque se não faz espécie às entidades beneficiar desta receita, naturalmente não lhes pode fazer espécie também que preste contas por essa mesma realidade. Portanto, não se trata de todo de um Estado totalitário a tentar invadir a esfera associativa, trata-se de reconhecer que se é concedido um benefício para a atividade se desenvolver, naturalmente tem que haver prestação de contas e verificar se há atualidade dos pressupostos que estiveram na sua base. E alguns dos exemplos que deu são perfeitamente plausíveis e compagináveis com o procedimento relativamente à concessão, seja uma ONG nas mais variadas áreas, seja uma filarmónica, e quantas não são aquelas que efetivamente são detentoras do Estatuto de Utilidade Pública, precisamente porque demonstram que no domínio educativo, no domínio cultural, no domínio de outras atividades filantrópicas, podem dever ser beneficiárias dessa mesma realidade. Olhando para a proposta que nos é apresentada, ela clarifica também a realidade daquelas instituições que são, por força direta da lei, beneficiárias do Estatuto, daquelas que têm que passar por um crivo mais detalhado para a concessão, que passe efetivamente por olhar-se para a atividade que desenvolvem e, a partir daí, conceder ou não o Estatuto. Nesse domínio, há uma separação das águas que é clarificadora, mas que também é clarificadora no sentido de dizer, bom, há certas circunstâncias em que, ainda que o regime legal seja aplicável, pode uma instituição ter interesse em ver reconhecido por uma decisão, digamos, do topo da estrutura da administração pública, da sua cooperação com o Estado e da sua cooperação com essas entidades e, portanto, também essa clarificação é particularmente bem-vinda. Fundamentalmente, ao nível da substância, é importante frisar que a flexibilização que já foi referida, a agilização de procedimentos e a desmaterialização de procedimentos, porque muitas vezes podemos não imaginá-lo, mas um processo relativo à concessão de utilidade pública, podemos estar a falar de uma pilha muito significativa de reunião de documentos que envolve não só a parceirística reunida junto às autarquias locais e outras instituições, como o próprio processo de verificação da saúde financeira, da realidade daquela instituição e, portanto, a desmaterialização pode parecer um pormenor, mas não é apenas um pormenor. É uma dimensão ambiental, obviamente, pela quantidade de papel que se poupa, mas fundamentalmente pela agilização que vai trazer a todas essas instituições, que não só têm um processo mais ágil para o seu reconhecimento inicial, como também mais tarde terão facilidade ao nível da sua renovação. E, finalmente, obviamente, tudo isto não se pode fazer dispensando a fiscalização do Estatuto. Prestação de contas, transparência perante os cidadãos com a publicação dos relatórios de atividades, precisamente porque se é beneficiário de um Estatuto que lhe dá benefício fiscal, é natural que o cidadão queira perceber como é que é gerida esta instituição. Até iria mais longe, deixo uma pista para a especialidade, se calhar, em alguns domínios, um regime de acesso a documentos destas associações, à semelhança do que acontece para entidades públicas, pode, de forma limitada, não tanto, obviamente, como numa entidade pública, fazer sentido, porque pode um cidadão querer saber como é que na coletividade A, B ou C são gastos ou os apoios que lhe são dados por uma autarquia, mas especialmente também a verba que é alocada a partir de uma decisão do Estado de reconhecer utilidade pública. Portanto, é um regime que é robusto, que é claro, que é clarificador, que aumenta a capacidade de fiscalização democrática da utilização de recursos que são da comunidade e que, por isso, devo dizer, enfim, não é nenhum exagero dizer que o Governo está de parabéns por aquilo que apresenta, mas a Assembleia tem uma oportunidade para melhorar na especialidade da iniciativa, para aprofundar alguns destes elementos, com muitas das pistas que foram deixadas pelas senhoras e senhores deputados, desde o PCP ao PSD e ao CDS também, e portanto penso que no debate da especialidade podemos contribuir para uma melhoria deste regime. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda, o deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Quando falamos de pessoas coletivas de utilidade pública, referimos a instituições com origens, finalidade e tradições muito diferentes. Desde as associações de imigrantes aos movimentos juvenis, desde instituições nascidas do movimento operário no final do século XIX e no início do século XX, como a Voz do Operário, até associações recreativas nascidas da auto-organização dos trabalhadores ou dos círculos operários incentivados pela Igreja. Desde grandes fundações culturais que durante décadas foram pilares essenciais de uma política cultural que ocupava os vazios do Estado, como a Gulbenkian, até associações culturais de bairro que quiseram promover as comunidades territorialmente relegadas de uma voz própria, de serviços que faltavam, de espaços culturais e de formação, como a Moinho da Juventude, fundada na década de 80 do século XX, por um casal que se instalou na Amadora depois de outras paragens militantes. Desde as confederações sindicais, que também beneficiam deste estatuto, a uma parte importante do movimento cooperativo, como alternativa democrática a uma economia planificada pelo Estado e ao despotismo da economia de mercado. Desde as misericórdias, com uma antiquíssima tradição religiosa e assistencial, às Cercis, nascidas depois da Revolução, pela mão de amigos e familiares de pessoas com deficiência, na urgência de criar uma resposta digna que não existia para as pessoas com deficiência. Desde a miríade de IPSS, que assumem hoje mais de 70% das respostas sociais financiadas pela Segurança Social na área da infância, da velhice ou das pessoas com dependência, até às organizações feministas, como a UMAR, que em 2010, ao fim de 34 anos de militância contra a opressão patriarcal e pela justiça de género, viu ser-lhe reconhecido esse estatuto de utilidade pública. Este estatuto é, assim, uma forma justa de reconhecimento do papel que estas organizações têm na nossa sociedade. Este estatuto especial permite-lhes serem parceiras do Estado, reconhece a sua função na representação da iniciativa da sociedade civil, atribui-lhes benefícios fiscais para que prossigam a sua atividade não lucrativa e de promoção do bem comum. Apesar desta grande diversidade, nada temos contra que se possam uniformizar procedimentos, como o Governo agora propõe, relativamente ao reconhecimento deste estatuto. Nada a opor a essa intenção, embora possamos discutir na especialidade detalhes e modos. Sobretudo, parece-nos que deve ser sublinhada, como ainda agora fez o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, parece-nos que deve ser sublinhada com mais clareza, como contrapartida do estatuto que o Estado reconhece, a exigência de cumprimento de regras de transparência e de publicidade nas direções, nas contas e na evidência do apego ao bem público que preside às iniciativas. Mas, claro, não há bela sem senão. Em algumas áreas fundamentais, estas organizações, como aconteceu no caso dos cuidados sociais, constituem-se como uma verdadeira sociedade civil secundária, nascida sob o impulso dos financiamentos do Estado e em resultado das políticas de externalização de responsabilidades sociais. Na realidade, quando se impede que a Segurança Social financie creches públicas ou lares públicos ou centros de dia públicos, estimula-se a criação de um imenso setor social privado que depende do financiamento do Estado, mas que não tem as mesmas regras, as mesmas exigências e o mesmo escrutínio que são exigidos ao serviço público. É o Estado a alimentar a concorrência contra si próprio ou a impedir-se de fazer o que tem de fazer. Se reconhecemos o papel fundamental da sociedade civil organizada, não nos reconhecemos num modelo que a invoca para desresponsabilizar o Estado pela garantia de direitos essenciais através de serviços públicos fortes e ágeis, alimentando assim respostas que são remetidos para o campo da assistência ou da ajuda social, quando deveriam assumir a natureza de ação pública para o respeito dos direitos sociais. Esta orientação, exaltada pela chamada terceira via, disfarça a ideologia neoliberal atrás de uma retórica de elogio da sociedade civil e o seu resultado concreto É verdade. E o seu resultado concreto é, invariavelmente, a fragilização da responsabilidade pública e a criação de padrões de serviços e de padrões laborais duplos, com o Estado a fazer outsourcing de funções, porque paga mais barato e não se obriga a respeitar carreiras profissionais e padrões salariais e da função pública. O mesmo se pode dizer de algumas fundações... Vou terminar, Sr. Presidente. O mesmo se pode dizer de algumas fundações que dependem totalmente do Estado, mas cuja gestão escapa ao controle público. Mais ainda, que foram criadas para aplicarem à realização de funções públicas os princípios da gestão privada. O resultado, e termino, Sr. Presidente, conhecemo-lo bem. Enquanto ao Estado era exigido o cumprimento da lei e o pagamento das atividades canceladas pela pandemia, a Casa da Música e a Fundação de Serralves escudavam-se no seu estatuto fundacional para se eximirem a essas obrigações, dando o seu pior e o mais lamentável exemplo no tratamento dos trabalhadores, que são expoentes de precariedade. Termino. Criem-se então regras claras e um regime transparente. Apoie-se e reconheça essa força social que são estas organizações. Mas repense-se também a utilização destas figuras legais como biombos, atribuindo ao Estado o que deve ser do Estado e à sociedade civil o que só ela pode fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Creio que podemos passar a palavra para encerrar este debate ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este debate foi fundamentalmente ante Câmara da Especialidade, que será o tempo em que aprofundaremos aquilo que ainda porventura faz as forças políticas representadas nesta Câmara, mas que, do consenso geral, permitirá um conjunto significativo de aproximações que dará origem a uma proposta de lei. Relembro que o Governo tinha inteira competência para legislar nesta matéria e é por escolha que atrasa esta Assembleia para que esse consenso aqui se possa formar. Isso permitirá também afastar alguns equívocos de uma leitura mais profunda da proposta de lei, dos quais dou apenas dois exemplos. O primeiro equívoco é de que uma distinção de escola que não tenha juridicamente consequências práticas possa ser mantida enquanto distinção de escola, independentemente do prestígio de quem a formulou. Esse será um dos primeiros equívocos que poderemos afastar. O segundo é que o de que a cooperação com a administração pública seja um requisito dispensável para a obtenção deste estatuto. É o requisito central da obtenção deste estatuto desde 1977. Provou, sem discordância de ninguém, até que hoje o PSD nos surpreendeu com o primeiro aflorar dessa divergência. É a única maneira de evitar que a atribuição deste estatuto seja arbitrária. É a única maneira de demonstrar que estas entidades merecem, pela sua distinção, ter benefícios e regalias, mas também a dimensão reputacional que o uso da designação lhes permite. E estou certo que o debate da especialidade permitirá também reconhecer que este trabalho que aqui o Governo apresentou assenta numa experiência de décadas da administração pública, independente de governos circunstanciais, na relação da administração central com um conjunto de representantes da administração descentralizada ou da administração local, no tratamento com este tipo de entidades e que merece uma lógica um bocadinho menos, digamos assim, ligada a circunstâncias de governação que são meramente conjunturais e que poluem, diminuindo a qualidade que este debate podia ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação da proposta de lei 73 do Governo, que habilita o acesso a dados por parte de entidades públicas para a confirmação de requisitos de acesso ao programa Apoiar. E do projeto de resolução 983, do BE, ampliação do programa Apoiar Rendas. Para apresentar a proposta de lei do Governo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo traz à Assembleia da República destina-se a viabilizar a partilha de dados da administração pública ao serviço da simplificação na atribuição de um apoio, neste caso, um apoio ao pagamento das rendas em função daquilo que é a realidade de cada uma das empresas. É necessário, para esse efeito, recorrer à informação relativa aos recibos eletrónicos, designadamente